Começa agora, programa Vibe Astral. Um momento de otimismo, bem-estar e consciência para começar o seu dia em alta frequência. Com o astrólogo e escritor Ricardo Ida.
Salve, salve, você que é luz e vida. Cá estamos novamente juntos, como fazemos todos os dias, às 9 horas em ponto, direto à Avenida Paulista para o mundo, nas ondas da 95,7 FM, nas ondas da 660 AM e também ao vivo em cores no canal YouTube da Vibe Mundial. E você já sabe, você pode ligar aqui no 31710221-3262-4490. Vou repetir, o 31710221-3262-4490. Mandar aqui a sua pergunta. E a gente vai também bater um papo, você sabe, todos os dias a gente está aqui para falar de espiritualidade, falar de autocuidado e também uma nova perspectiva diante da vida há 30 anos. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do querido Pedro Lopes Martins e produção do Cássio Vilela. Apostos hoje para uma entrevista muito bacana. Ah, mas antes eu tenho que responder aqui, porque as pessoas já estão entrando no Instagram, dando aqui os seus bom dias, Dona Mércia. Marisa Moraes, bom dia, Carlinha Rocha. Desejando aos ouvintes, que é os milhares de ouvintes da Vibe Mundial, um excelente feriado a todo mundo. Marisa de Azambuja, finalmente. Paulo Ratinho, bom dia. Ale Carla Rocha, a gente chegou com audiência de Portugal. A audiência dos Estados Unidos, aliás, do Brasil inteiro, né? Porque você também pode, além das ondas da 95,7 FM, você pode também estar no aplicativo e no site. Bom, eu não vou enrolar muito, porque eu tenho aqui com um convidado que a gente precisa tirar bastante informação dele. É, eu ouvi uma palestra que ele fez lá em Paranapiacaba, fiquei bastante interessado, né, enquanto pesquisador de religião, porque ele trouxe uma temática bacana de magia relacionado à biologia, à sua conexão, a sua ligação com a natureza. Ele é militante LGBTQIA+, biólogo, candomblessista, praticante há 15 anos de magia primitiva. Estou falando aqui com Ingratiluz. Bom dia, Ingratiluz.
Muito bom dia, muito obrigado por esse espaço. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa minha perspectiva controversa de magia e biologia.
Muito bacana, é um grande prazer. E a gente tem, os ouvintes às vezes perguntam, nossa, mas por que você tem trazido, pelo menos umas duas vezes ao mês, pessoas ligadas à magia neste programa? A gente, né, fala aí com o Edu Parmigiani, a gente trouxe recentemente a Dani Petrucci, tá, tem trazido alguns nomes, e eu falo, olha, porque eu estou percebendo um movimento hoje cultural, social, religioso, muito vinculado à reconexão com a natureza, uhum, né? E depois de talvez mais de 100 anos de desencantamento, as pessoas estão procurando novas perspectivas de encantamento, né? Um novo olhar para a vida, repleto de mitos, repleto de linguagem simbólica. E aí você trouxe, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a ligação sua, toda sua, enquanto pesquisador, enquanto professor de biologia, e a magia. Começo a perguntar, o que é magia?
Olha, magia é toda e qualquer energia que permeia o nosso ambiente. A magia, ela está desde o momento que a gente acorda, quando a gente manuseia dentro do nosso próprio corpo a energia para que a gente respire, para que a gente acorde, para que a gente viva num contexto geral, principalmente considerando os atravessamentos sociais que a população tem para de fato viver e seguir, né? A magia ela é a energia, e a gente manuseia essa energia e vai por uma série de caminhos manuseando essa magia e fazendo com que ela viva ao nosso entorno. A magia, ela está presente na vida das pessoas, apesar delas não se considerarem enquanto magistas ou praticantes de magia. Ela está no nosso dia a dia. Algumas pessoas chamam de coincidência, outras pessoas chamam de fisiologia e outras pessoas chamam de magia. Eu gosto de chamar de magia, apesar de ser um biólogo.
Deixa eu te contar uma coisa, só para falar para a audiência, tem que ficar aqui, viu, meu querido, minha querida ouvinte. até o final, porque nessa palestra o Ingratiluz passou uma magia para quem vive com ansiedade. E eu tava com uma amiga que ela fez e o negócio funcionou bastante, bem bacana. E é super simples, né? Sim. Mas é poderoso. É, quando você tem uma corrente que fala assim, a magia é manipulação da natureza. Tem outros que falam, não, a magia é a reintegração com forças da natureza.
Sim.
Para você, qual é o caminho que você acredita ser mais funcional?
Olha, eu creio que existe uma frase que eu acho muito interessante, que a gente caminha ao longo da vida o tempo todo tentando encontrar o caminho de volta para casa. Eu acho que a magia está muito dentro dessa perspectiva de fato retornar para casa. Eu creio que a magia está nessas duas afirmações, porque a gente tem que se entender enquanto um indivíduo que, mesmo sem intenção, manipula as energias. É, até dentro da biologia existe uma linha de filosófica que fala sobre que o ser humano, só de caminhar, ele vai impactar e mudar o meio ambiente. E isso é você manipular as energias. Então, a magia, ela está tanto para a manipulação, tanto quanto a reintegração. É sempre um caminho de volta para casa, ao mesmo tempo que é sempre um caminho de manipular, mesmo que você não tenha a intenção disso. Porque um galho quebrado, o processo de decomposição dele vai ser muito mais rápido quando você pisa em cima dele, porque ele se quebrou, você expôs o núcleo daquele corpo orgânico, então ele vai se degradar de uma forma muito mais rápida do que um galho que não foi quebrado. Então você está sempre manuseando essa energia, você vai estar sempre no caminho de volta para casa e de manusear a energia do externo.
Eu tenho uma frase que eu digo que as pessoas, elas fazem, como você disse, né, a magia todos os dias sem se perceber. Talvez o ensino... Você dá aula de magia?
Não.
Bom, mas tem...
Mas pretendo.
E olha, um excelente professor. As pessoas dizem assim, porque essa magia, não gosta de mexer com essas coisas, mas você tocou num ponto importante. A todo tempo nós estamos manipulando força da natureza. Né? Quando a gente vai ligar até a eletricidade, quer dizer, houve aí toda uma manipulação na direção dos rios. Uhum. Quando a gente imagina fazer um bolo, você está manipulando, tá, não deixa de fazer magia. Um ponto que eu achei interessante, e a gente tem milhares de ouvintes nesse momento agora, e muitos deles começam a, sei lá, simpatia aqui, simpatia ali. Mas você trouxe e compram livros, e fazem cursos de magia, e eu vi pela primeira vez alguém que disse, não, é importante ter o elemento tempo no ritual mágico, né?
Sim.
E até comprei uma ampulheta lá pra fazer um negócio. E olha que funcionou, viu, em termos de velocidade de magia. Fala um pouquinho sobre esse aspecto do tempo, e quando você pega os elementos da natureza para você usar de forma simbólica nessas práticas magísticas.
Olha, o elemento tempo, ele é muito importante, porque é sintomático que em uma sociedade globalizada as pessoas, elas tenham a tendência de ter um hábito muito imediatista. Só que quando a gente está manipulando energias, como, por exemplo, o exemplo que eu trouxe dentro dessa palestra sobre um relacionamento tóxico ou sobre alguma dependência emocional, o tempo, ele é muito importante, porque você queimar uma folha, você queimar uma ligação de um barbante entre duas velas, ele não reflete ao tempo real. E é muito importante você trazer o tempo real, você olhar para o tempo como um processo. Perceber que a magia não é porque ela não aconteceu no dia seguinte que ela não deu certo. Porque existem coisas que a gente tem que se observar enquanto ser humano. Para além de um indivíduo mágico, para além de um indivíduo que faz a manipulação das energias, nós somos seres humanos que temos carências, nós temos atravessamentos, as pessoas acordam 5 horas da manhã para entrar no metrô e trabalhar até as 6 horas da tarde. Existe um tempo, existe a necessidade de você perceber o tempo como algo determinante dentro da sua prática mágica e também dentro da sua vida. Um corte de laços, apesar de você ver de uma maneira ilustrada duas velas queimando um barbante, você tem que parar para pensar no aspecto psicológico, no aspecto de vivência mesmo, porque algumas pessoas vão passar por um processo de luto, e o luto, essa quebra de laços com um sentimento de um amor profundo ou de uma amizade muito, muito concisa, o processo do luto, ele é demorado, porque você tem que ensinar o seu corpo a vivenciar a falta de alguém. E isso demanda tempo. O tempo, ele é absolutamente necessário e importante dentro da nossa prática, e a gente deve respeitá-lo e entendê-lo como uma determinância, né? A representação dos elementos que eu procuro trazer para dentro das minhas práticas, eu sempre... Ontem nós estávamos numa aula da Tânia Agora na Casa de Bruxa.
Beijo, Tânia! A Tânia também esteve aqui, fez um programa maravilhoso.
E eu falei com ela assim, Tânia, eu posso ser subversivo? Ela falou, não, o que a gente pode usar para poder representar o elemento água? Tudo aquilo que tem contato com a água. Nós somos elemento água, da mesma forma que nós somos outros elementos. Aí eu trouxe para ela, é interessante a gente usar escamas de peixe, porque são sinônimos de prosperidade para diversas filosofias africanas e por aí vai. A representação, eu gosto de sair um pouco do óbvio. O fogo não necessariamente precisa ser necessariamente o fogo. Até porque se você for parar para poder observar uma pessoa que mora no interior do estado de Minas Gerais, que mora numa casa de pau a pique, o quão perigoso pode ser para ele manusear uma chama dentro da casa. Uhum. Então eu não posso expor essa pessoa ao perigo. Então sair um pouco da zona de conforto e de perceber que a água, para uma pessoa que na caatinga em tempos de seca a água tem um valor ímpar, uhum. Então por que trazer a água propriamente dita e não trazer algo que vai me representar, como por exemplo os cactos, que são plantas inundadas, as suculentas, que são plantas inundadas, trazer a pedra não como um cristal, que a gente também tem a grande problemática do meio ambiente a respeito do garimpo ilegal. Então por que, ao invés de trazer um cristal, eu não posso ir na rua da minha casa e honrar a minha ancestralidade, honrar o local de onde eu faço parte e pegar uma pedra da minha rua para representar o elemento terra num feitiço? Eu gosto de fazer esse tipo de analogia porque nós somos a magia, para além de um esoterismo, né? A magia, ela é um retrato, ela é um recorte da sociedade que a gente vive, do espaço de tempo que a gente está vivenciando. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma.
Tem uma questão que você abordou, eu vou voltar nessa coisa de você buscar elementos locais. Tem estudos, né? Eu estou falando agora como cientista da religião, uhum. Pesquisador da PUC, que diz assim, ah, não, porque a magia também... Tem estudos que dizem que a magia é a forma de você acessar o inconsciente. Por isso que você tem que usar elementos, símbolos, mitos, uhum. Né, que sejam mais fáceis do inconsciente se conectar. E aí, óbvio que vai entrar naquela história dos simbolismos universais. Sim. Já vai ficar até um convite para ele vir falar aqui sobre magia nórdica. Mas, nesse caso, quando você fala, não, vamos até por uma questão de sustentabilidade, uhum. Né? Ou de preocupação também com determinadas restrições econômicas que um indivíduo possa ter, buscar elementos que sejam próprios e fartos no lugar em que a pessoa vive, ou que tenha uma maior conexão individual. Uhum. Né? Isso é magia primitiva? Ou o que é essa magia primitiva que você pratica há 15 anos?
Olha, a magia primitiva, ela é uma tentativa de você se reconectar com você mesmo. Sempre que eu vou falar sobre magia, as pessoas chegam para mim, olha, como que eu inicio no caminho da magia? Eu sempre falo, o caminho da magia, você olha primeiro para dentro, entende tudo que tem aí dentro, de preferência, inclusive, para as pessoas que estão ouvindo a gente, a noite escura da alma, que se chama esse fenômeno, que é você olhar para dentro para depois olhar para fora. Faça isso associado à terapia, afinal de contas, né? A gente vai se deparar com os nossos monstros e isso pode não ser tão confortável assim. A magia primitiva, ela não é uma vertente, não vou dizer que é uma vertente assim como a bruxaria natural, é uma forma que eu gosto de intitular a minha própria prática. Ela é uma forma de você se conectar com o seu indivíduo mais primitivo, porque é a frase que eu te falei, a gente caminha procurando o trilho de volta para casa. E voltar para casa é se reconectar com o seu lado mais primitivo. E primitivo não nessa conotação negativa que as pessoas têm, porque dentro do instinto de primitividade existe o instinto de sobrevivência, de autocuidado, de cuidado com o coletivo, de cuidado com o espaço que você vivencia, de observar a natureza não como um utensílio, mas como uma matéria-prima, mas como parte determinante, pertencente da minha vivência. Então a magia primitiva é uma forma de observar a natureza na forma mais nua e crua que ela se coloca, que aí a gente vai entrar em questões de egrégoras, que eu costumo chamar de egrégora passiva, que coisas que acontecem na natureza independente de que eu acredite naquilo ou não, como por exemplo uma planta tóxica, ela se coloca enquanto tóxica para que ela não seja predada. Uhum. Então ela é uma planta que eu consigo trabalhar a defesa, eu consigo trabalhar a proteção. E isso acontece na natureza, independente de que eu veja, independente de que eu acredite nisso. Então, a magia primitiva é uma forma de olhar para mim, porque eu sou um primata de Mata Atlântica. Eu, apesar de um ser humano racional, a gente vai questionar isso em algum outro momento, mas eu continuo sendo um animal, eu sou pertencente da natureza. Então, olhar para o meu estado mais primitivo e olhar para a natureza naquilo com que ela já se coloca, independente de simbolismos, independente de liturgias, e perceber como a natureza ela é mágica e como eu consigo manipular isso. Isso é magia primitiva. Olhar para o cerne da forma mais nua e crua, tanto para mim quanto para a natureza.
Tem uma questão aí que você tocou do ser primitivo, né? Que, uhum. que é muito isso. A gente tem essa dualidade, então fala assim, ah, vou ter que voltar do lado primitivo. As pessoas já acham que a gente vai sair pegando um cabelo do outro, pegar o osso, e não é, né? Uhum. E tem dois aspectos que eu chamo muito a atenção. As religiões hegemônicas, as religiões que se mantiveram no poder durante um tempo, hoje, muitas delas têm essa ideia de progresso e a natureza como... uma escrava, vamos até usar essa palavra, né? Ah, você tem que me servir, e não um processo de reconexão. A magia volta à moda, se é que ela nunca, eu digo, nunca saiu, talvez, mas ela ganhou mais popularidade por conta de uma consciência...
Agora ela está mais nos holofotes, né?
Por conta de uma consciência de sustentabilidade?
Eu creio que sim. Eu creio porque é uma coisa que o meu amigo Bruxo Urbano, que está aqui com a gente, ele ilustrou para mim, por exemplo, o metrô de São Paulo como um tubo digestivo, como as pessoas elas se distanciaram tanto da natureza, se distanciaram tanto desse processo de conexão. Eu creio que a temática da sustentabilidade é uma grande causadora desse processo da magia estar voltando aos holofotes, mas eu acho que para além disso também é muito interessante a gente observar o crescimento dos movimentos sociais, para além dos movimentos sociais ecológicos, né? Da gente parar para poder observar o ser humano enquanto um indivíduo, né? Que não deixar com que o ser humano ele entre no processo de reificação, de coisificação. Quando a gente olha para o ser humano enquanto um igual, a gente observa nele a natureza, e quando a gente observa nele a natureza, a gente percebe, engraçado, se ele é a natureza, se ele faz parte desse contexto, e o contexto, né, e a natureza. Tem o livro da Bruxaria Apocalíptica, ele inicia falando, se a natureza está doente, as bruxas têm que se movimentar.
Uhum.
E é um processo absolutamente importante, e eu acredito que ele é o somatório de diversas coisas, né? É uma coxa de retalhos que tem diversas pontas, que foi tanto o crescimento dos movimentos sociais, dessa roupagem de vou olhar para o outro enquanto um indivíduo, não enquanto uma coisa, e por consequência a gente começou a olhar para os espaços de pertencimento e automaticamente para a natureza, e a magia começou a voltar a aparecer, sabe? Voltar aos holofotes. Eu creio que foi mais ou menos nessa coisa, movimentos sociais e o movimento ambiental, ele foi seguindo, né? E até porque é aquela coisa, né? A gente está sentindo as mudanças climáticas, a gente está percebendo o que é a poluição, e por aí vai essa infinidade de problemáticas ambientais. Estão batendo na nossa porta, está batendo na porta do cidadão comum, né? Das mãos calejadas e dos pés descalços, e as pessoas estão começando a perceber. Engraçado, eu acho que a gente precisa se reconectar com isso daí.
Interessante essa abordagem, inclusive, dos movimentos sociais, quando a gente, inclusive, vê lá a volta dos estudos dentro do universo da antropologia, da sociologia, as sociedades primeiras que falavam, por exemplo, de uma divindade feminina e não necessariamente masculina, como a que se predominou nos últimos milhares de anos.
Uhum.
Você falou de tempo de magia, né? Que tem aí, sei lá, a vivência do luto ou a transformação de uma determinada situação. E as pessoas, às vezes, acham lá, vai fazer lá, eu vou brincar aqui. Não deixa de ser uma magia, porque o pessoal acha que é simpatia, mas simpatia não deixa de ser magia.
Uhum.
Ah, eu vou fazer lá, colocar o nome do crush lá no mel, para ver se, uhum, se fica, uhum, fica mais manso e tal. E, de repente, no dia seguinte não acontece nada, e a pessoa acha, ah, isso aqui não funciona, isso é tudo bobagem. Mas você volta nesse elemento do tempo. Tem um tempo mínimo para uma magia acontecer?
Um tempo mínimo? Eu acho que existe um tempo mínimo para que você perceba com que ela está acontecendo. Porque a manipulação de energia, ela é simples. Eu vou pegar esse copo e vou colocar ele aqui. né? Quando você trabalha nesse sentido, como por exemplo, adoçamento, colocar o nome do crush no mel, você trabalha com uma coisa um pouco mais subjetiva porque ela não é tão palpável. Você colocou ali no mel, não quer dizer que instantaneamente ele vai tocar a
Lógico.
campainha. Existe um processo, existe o tempo, né? O tempo, as pessoas elas têm a mania de pensar no tempo como um grande band-aid, né? O tempo cura tudo, o tempo faz e acontece. Mas na verdade o tempo ele dita processos, o tempo ele dita
Perfeito.
você trabalhar em cima de um adoçamento para uma pessoa, para que você lide melhor com ela. Existe o tempo para que a pessoa ela comece a lidar com aquela própria, com aquele próprio sentimento que a sua magia provocou, de repente uma pessoa ela era um pouco mais enérgica em determinadas situações com o indivíduo X, e esse indivíduo X ele fez um adoçamento para essa pessoa tem que ter um tempo de falar, ué, o que está acontecendo? O que que esse sentimento está fazendo? Porque as coisas não são instantâneas, né? Existe um processo, existe um tempo. O tempo ele dita os processos, ele dita como que as pessoas vão lidar e é necessário que esse tempo seja respeitado. Então, eu acredito que não existe um tempo mínimo. Existe um tempo mínimo, existe mais ou menos um período sabático até a pessoa que fez a magia começar a perceber que ela está acontecendo, perceber que ela foi efetiva.
E talvez ela própria mudar, né?
Exato.
Que de repente outro ela quer amansar o outro, mas ela também é uma chata de galocha, né? Porque é o que mais acontece.
Exatamente.
Eu vi, a gente, nossa, eu tô correndo aqui com o tempo, né, Pedro? Pelo amor de Deus. Mas o seguinte, eu vi na sua palestra, foram inúmeros, inúmeros, dá para você tem que escrever um livro sobre o assunto. E aí você falou sobre a problemática da ansiedade. E você
Sim.
deu lá a meditação da ansiedade.
Sim.
Meditação, não, magia da ansiedade. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente está aí num. O bruxo urbano está aqui falando de metrô e ele percebe, acho que, o quanto que também está aí e as pessoas estão ansiosas. Mais ainda numa cidade como São Paulo. Você vive em Petrópolis, não é isso?
Não, Teresópolis.
Teresópolis.
Isso.
Fala um pouquinho dessa magia para ansiedade.
Então, a ansiedade é o excesso de tempos diferentes do agora, né? E quando eu era mais jovem, uma senhorinha muito sábia, minha avó, ela me ensinou uma coisa que para ela não era magia, né? Ela não era declaradamente uma bruxa, mas ela me ensinou uma coisa muito interessante que hoje, com 28 anos e depois de ter estudado bruxaria e estar nesse meio, eu percebi que é o se reconectar com o agora, usando da magia para isso. Essa magia, ela é muito interessante porque ela te conecta com o espaço com que você vive. Ela te conecta com, por exemplo, hoje eu estou em Sapopemba, né? Hospedado na casa do João. Me conecta com aquele local, me conecta com aquelas pessoas. Ela fala sobre o processo de você observar a ascensão do sol desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, até o momento que o sol se põe, né? Ela fala sobre quando você está se sentindo muito ansioso, você percebe que sua cabeça está muito conturbada e você está com pensamentos demais, pare e observe o sol. Onde é que o sol nasceu? Como é que as plantas se comportaram no momento que o sol nasceu? Como que os animais se comportaram? Observa a saída dos animais noturnos, a entrada dos animais diurnos, né? Os animais que estão indo dormir, os animais que estão acordando. Observe o espaço onde você está. Como que seu corpo ele se comporta ao sentir os primeiros raios solares, né? Aí depois disso ela falava, quando eu estudava pela manhã, quando você estiver no recreio da escola, você para e observa onde é que o sol está no céu, né? O meu intervalo ele era entre 10 horas e 10 e meia, e onde é que o sol está no céu? Ele está centralizado, como é que o seu corpo está se comportando, como é que as plantas estão agora, as plantas estão murchas, está um dia muito quente, está um dia muito frio, você está percebendo que o orvalho ele está evaporando, que você está vendo aquele vapor de água. E à medida com que eu ia me deparando com o local onde eu estava, de observar ao meio-dia, o horário que eu estava saindo da escola, o sol ele estava exatamente no centro do céu, e como que aquilo ali tudo estava se comportando, como que as nuvens se comportavam naquele momento, como os animais estavam até o momento que o sol ele se punha e os animais crepusculares, né, os gambás apareciam, os jacus apareciam, e a gente observando essa movimentação, e aquilo me deixava mais calmo. Eu percebi que aquilo era muito efetivo para a minha ansiedade. E hoje, observando numa perspectiva mágica, É exatamente, é observar o movimento do sol no céu, é observar a ascensão e o adormecimento do indivíduo, né? Você observar o sol enquanto uma pessoa que ela está emergindo, né? Ela está acordando para poder chegar a usar de toda a sua potência para poder atravessar o dia, de você estar no local, no seu local de trabalho e ainda vigoroso. Obviamente não, por isso que eu sou ingratiluz, né? Não na positividade tóxica, não observar a positividade que ela é mais nociva do que positiva propriamente dita. Mas é de observar a ascensão do sol e perceber o movimento mágico que acontece nesse processo. De observar o movimento de ao mesmo tempo que de calmaria, de absoluta importância, de perceber o quanto esse astro, que é o que eu falei na palestra, que às vezes fica muito esquecido no churrasco, o pessoal gosta muito da lua e o sol fica meio perdido, coitado. Mas é de o quanto esse astro ele tem para emanar para a gente, principalmente nos conectando ao momento presente, e é a melhor forma de você lidar com a ansiedade, de uma forma simples, sem precisar acender nenhuma vela, nem nada do gênero.
Nossa, incrível, muito lindo. Eu acho que tem muito a ver até com a questão da astrologia. O Pedro tá aqui já me botando para fora, tem a magia da vassoura atrás da porta. É, Pedro, que a gente tem que seguir, olha... Foi um enorme prazer aqui falar com você. Quando você vier a São Paulo, sempre as portas aqui do estúdio estão abertas. Já vou convidar o Bruxo Urbano para vir também aqui. E é o seguinte, deixa aí as suas redes sociais para quem quiser conhecer mais o seu trabalho.
Então, eu sou Ingratiluz em todas as redes sociais. Vocês podem me procurar tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu tô com um projeto aí de transformar num canal no YouTube também. Mas é isso, Ingratiluz, né? Arroba Ingratiluz nas redes sociais, e eu tô por aí, me mandem DMs, eu adoro conversar com o pessoal.
Até mais, então, muito obrigado, e a gente volta amanhã, 9 horas em ponto. Até!